sei, aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz...
Estamos apresentando... Santo de Casa.
Santo de Casa. Apoio Cultural Paulinas Livraria. Rua de Santana, 499 Centro. Fone 3232-3068.
Santo de Casa, 11 horas e 18. E o grupo de dança Afromalungos, mais conhecido como GEDAN, está comemorando 30 anos de existência em 2017. O GEDAN promove a difusão da cultura maranhense por meio de estudos, pesquisas, montagens de espetáculos, dança e cursos ligados a manifestações artísticas. As comemorações estão acontecendo desde terça-feira e se estendem até amanhã, com uma programação especial com diversas atrações. Para falar sobre a comemoração desses 30 anos de existência, a gente recebe Cláudio Adão, coordenador executivo do grupo. Tudo bem, Adão? Prazer te ter aqui no Santo de Casa, querido. De volta ao Santo de Casa, na verdade. Tudo bem?
Bom dia, Gisa, tudo
bom
bem?
Bom dia.
Salve, salve, 106.9, né?
Obrigada.
Essa rádio aqui, que é a rádio da cara nossa aqui do povo do Maranhão, aqui do São Luís do Maranhão. Muito obrigado pelo espaço, de
antemão. Obrigada, obrigada a você por ter vindo. GEDAN, o GEDAN completa, né, Adão, 30 anos em 2017. Como foi que começou essa história? Vamos lá pro comecinho, né, pro embrião, pra gênese desse projeto.
A Gisa, na década de exatamente 83, 84, 85, já fazia dança, né? Uma escola de dança, né? Num grupo chamado Treino Corpo Livre, e no qual a Célia Sampaio foi a pessoa que me levou para dançar nesse grupo, me convidou. Era um grupo que não tinha muito treino, mas expressão na cidade, né? De jovens que queriam dançar. E aí fui para esse grupo chamado Corpo Livre, né? Dentro da escola Gonçalves Dias. E com menos de um ano, o professor Joaci, que era um professor na escola Gonçalves Dias, nos levou para o Balé Contemporâneo do Maranhão.
Sim.
Fez o convite. E esse balé era nada mais nada coordenado pelo grande maestro Reinaldo Farai. Aí eu fui fazer balé clássico na época. E o que mais engraçado é que eu jogava bola nessa época, no infanto, no juvenil do Moto Clube. Mas eu sou boliviano, viu? E... jogava bola e fui tendo curioso para conhecer o mundo da dança.
Sim.
E o professor Joaci me levou para o mundo do balé, altamente entendendo, diferente do mundo que eu vivia, né, na época. E fui, né? E fui e estou até hoje.
Sim.
Né? E aí defini que para minha carreira profissional, uma das opções de vida minha era trabalhar com a dança, a arte cênica, no caso, uma direcionada à dança. Estudei lá com o Reinaldo Farai durante 9 anos, aprendi muita coisa, é um grande mestre, que Deus o tenha. E naquela época, poucos homens dançavam. A gente tem como mestre o Saci Tereleu, como a gente conhece. Então tinha, o Saci já dançava nessa época, o Saci era o cara da dança nessa época, o Saci Tereleu. Era assim, também solicitadíssimo, né, para as academias. E as, quando se fala de dança em São Luís do Maranhão, as academias de balé sempre dominou esse mercado. Né? Júlia Emília, Renato Farai, Olinda Saúl, Miriam Marques. Né? Então, são essas pessoas que entendendo, estou mantendo até hoje, na verdade, falando em termos de balé clássico, né? As escolas de dança, que era caríssima, o balé sempre foi caro. Entendeu? E quem fazia balé era quem tinha dinheiro. Né? Então, quando a gente foi convidado, porque era difícil o homem dançar. Então, aí eu aproveitei aquele momento. Mas sem nem nem pensar no futuro, no que eu queria amanhã lá na frente. Só que a gente começou a viajar com de festival de dança, com uma do balé, representando o estado do Maranhão. E aí eu comecei a perceber, em cada estado que a gente chegava, que tinha vários homens dançando. Né? E tinha a presença do negro dançando. A gente foi para Curitiba, eu vi muitos negros dançando. Salvador, Belém, ali da Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. E aí, quando uma dessas viagens que eu vim, na volta, eu vim pensando, pô, vou fazer montar um grupo afro, a princípio só de homens negros para dançar. Já vi com uma cabeça totalmente virada.
Sim.
Né? E aí, quando eu cheguei aqui, tive uma certa dificuldade, porque os homens não queriam dançar. Aí, teve uma mostra de dança no Teatro Arthur Azevedo. Isso já em 86. Isso tudo muito rápido. Em 85, 86, foi tudo muito rápido. Teve uma mostra de dança no Teatro Arthur Azevedo, E aí eu tive a ideia, pá, vamos fazer um grupo de dança para ir para a mostra de dança, né? Para representar uma dança, que seria dança afro. Uhum. Eu sabia que ia ter balé clássico, contemporâneo, 10 e dança moderna.
Uhum.
Aí eu fui lá no Centro de Cultura Negra, o Abanjá é um dos maiores grupos de dança afro do Brasil, do Maranhão. Convidei essa turma toda do Abanjá, pá, vamos para a mostra de dança, vamos para a gente fazer essa dança afro. O Abanjá na época não podia, porque era ligação sim e tal, vamos fundar um grupo. Aí foi fundou o Jodan.
Com alguns integrantes do Abanjá.
Oito pessoas. Gel de Massi, Márcia Sampaio, Sil Nuna, Guilherme, que a maquiagem, entendeu? Figurino, Álvaro, entendeu? Carla, entendeu? Tal. E aí eu só tive só ideia só.
Sim.
Pegamos, montamos o espetáculo, fomos, Silva, que Deus a tenha também, né? Entendeu? No Cantaneide. E fomos para a Mostra de Dança e ganhamos o prêmio Revelação.
Que legal.
Então, assim surgiu o Jedan.
Certo.
Eles voltaram para o Abanjá e eu dei continuidade com o Jedan.
Com o Jedan.
Então.
E qual foi a tua ideia, né? Qual foi a tua ideia quando você criou o Jedan? O projeto inicial era mostrar a dança negra, né?
A dança afro, a princípio.
E aí, depois disso, o que, que você pensou para ampliar esse projeto?
E aí, a gente... Aí foi uma grande pergunta, eu disse, e agora? O grupo já está criado, ganhou um prêmio Revelação, né? Houve uma certa polêmica de uma amiga nossa aqui, não vou citar o nome aqui, não pode existir outro grupo afro, porque já tem um grupo afro tal. Foi a mesma coisa que quando o Acomabu, que é um bloco afro mais antigo, quando surgiu outro bloco afro, o pessoal questionaram, vai ter outro bloco afro, vai dividir e tal. Não. Aí o que nós pensamos, Giza? São Luís já tem 1.200.000 e poucos habitantes hoje, né? 70% da população negra de São Luís, da população de São Luís, é negra. Já está comprovado, né? Já está comprovado, tá? Então, quanto mais movimentos que tivesse a preocupação com a população negra, para nos beneficiar, melhor. Por exemplo, e aí, voltando um pouco lá atrás, e aí a gente teve uma certa dificuldade porque eu já tinha um compromisso lá com o balé. Então eu tinha que fazer meu trabalho lá no balé e tal. E aí voltei para a academia, comecei a fazer minhas aulas, os espetáculos, viajar. E aí depois eu disse, agora eu vou investir um pouco aqui no grupo e tal. Na época eu falei para o professor, vou me ausentar do balé, porque eu preciso fazer uma experiência ali. Aí tudo bem, tal, as portas estão abertas, beleza e tal. Da forma que eu entrei, eu saí. Né? Então... aí a gente começou a buscar pessoas para formar, na verdade, um grupo de fato de direito, porque estava só o nome, o grupo, não tinha gente. Né? E a gente começou a buscar pessoas. Aonde? Nas escolas municipais, nas escolas estaduais. Aí começamos a minar. E nos bairros onde a gente sempre morou.
Sim.
Né? E aí a gente começou, aí a gente conheceu o Romulo Ramon, PC, a gente foi minando. Uhum. Buscando. Aí começou com 3, com 4, com 5, com 6, com 8, foi menino e tal. E aí a gente começou a fazer o trabalho no carnaval com as escolas de samba. A gente não criava aula, a gente não tinha número exato. A gente começou a dançar nas escolas de samba. Por exemplo, a favela do samba foi muito importante para nós, porque a gente tinha, entendendo, mais um quadro, e não era uma aula, era um quadro de dançarinos que fazia um espetáculo dentro do tema lá da favela. Isso começou a ganhar nome, né? Isso do carnaval. Depois a gente começou a dançar de graça para todos os cantores maranhenses. Nós dançamos para Tutuca, por exemplo, que é nosso amigo, eu acho que 4, 5 anos para Tutuca. Beto Pereira, mais de 5 anos. Serra Nascimento, e aí foi. Então os cantores começaram a chamar nós, Carlinhos Veloz, entendeu? Moserano de Bel, Rosa Reis. Aí a gente começou a dançar para a turma, né? Para Luiz Guerreiro. E aí fomos dançando, e aí o grupo foi criando nome.
Sim.
Era o show deles, tinha uma certa mídia, e eles vinham aqui no centro de casa e anunciavam o Jedan. Aí começou a criar o nome do Jedan, Jedan pra cá, Jedan pra lá, e aí a gente foi ganhando espaço na cidade.
O Jedan funciona lá no Parque do Bom Menino, né? Certo, tá? Naquela sede, é de vocês, né?
Não, o espaço físico é da prefeitura.
Sim.
Graças, na época, o prefeito era do Gelson Lago, teve a sensibilidade de nos colocar lá.
Certo.
Porque aquele anfiteatro foi feito para fazer cultura.
Uhum.
E lá era um depósito de lixo da Coliseu.
Sim.
Nós levamos a proposta para o Dr. Jacques, que a gente queria fazer um projeto social.
Uhum.
Isso já na década de 90.
Uhum.
Né? Porque aí a gente começou a perceber que a gente já estava ficando já de idade.
Uhum.
Turma, a idade está chegando, né? Porque assim, para quem trabalha mais ou menos com dança, não tem uma idade limitada, mas você é tipo jogador de futebol.
Sim.
Né? E a gente começou a pensar já no futuro já do grupo.
Certo.
Entendeu? Olha, a gente tem que começar a criar projetos pra gente começar, entendeu? Até manter mais o grupo. Uhum. Então foi quando a gente teve a ideia, levou na época pro doutor Jason Lago e ele aprovou de imediato e nos cedeu aquele anfiteatro pra gente desenvolver nossas ideias. Quando falava em projeto, a gente não sabia o que era projeto, a gente só tinha ideia. E ideias é projeto.
Sim.
Né? E aí a gente começou a fazer nosso projeto lá, assim, sem ter nada no papel. Olha, cada um vai fazer o que sabe. Então, a pessoa de capoeira, veio capoeira, eu dava aula de dança, a Roma dava dança, o Mestre Zamor, que Deus já tenha, dava aula de capoeira. E aí a gente começou de percussão com os alunos e tal. Celcinho hoje, que está lá em São Paulo, com um gesto da Conceição, da Mano Banta. Assim, várias pessoas passaram no GEDAM.
Nesses 30 anos, né?
E aí, gente, a gente começou a fazer esse trabalho assim. Surgiu o pessoal certo, o GEDAM.
Bom, a gente está aqui no Santo de Casa recebendo o coordenador do grupo de dança Afromalungos, GEDAM, Cláudio Adão. 30 anos se passaram, Adão. E a gente poderia falar nessa comemoração, né? Desde terça-feira já muita coisa tem acontecido, mas tem um final de semana, né? Que vai acontecer
hoje,
também muita
também
coisa para essa
amanhã,
comemoração. Hoje dessas comemorações.
Um programa, precisa, só para enfatizar, se a gente falar
uma atividade cultural.
Desse evento
amanhã
de hoje, amanhã. O GEDAM hoje é ponto de cultura.
Sim.
Que faz parte do projeto do governo federal. E nós conseguimos aprovar nosso projeto. Com esse recurso que foi doado aí pelo Unicef, que as pessoas fizeram doação, né? Entendendo Criança e Esperança.
Uhum.
Também, nós temos dois projetos hoje.
Uhum.
Um chamado Orquestra Batuca, outro Sonho do Bom Menino.
Sim.
Tá? E assim, hoje a gente convida qualquer pessoa pode ir lá na sede hoje. A partir das 18 horas, vai ter roda de capoeira, vai ter hip hop, dança de rua,
entendeu?
Desfile, entendeu? De penteado afro.
Sim.
E o nosso, entendeu? Bloco afro. Né? O nosso bloco afro, vamos mostrar um pouquinho, a gente vê no carnaval esse ano de 2017, na rua. Quem quiser conhecer um pouco a história do nosso bloco afro, foi na sede hoje.
Vocês estão com uma exposição?
É, uma exposição que iniciou dia 22, que foi da fundação do GEDAM, vai até hoje e tal. As pessoas do Bloco Afro, Giza, todas são dos nossos projetos sociais.
Sim.
A gente gosta de reforçar isso. E amanhã a gente direcionou uma festa comercial no Porto da Gabi.
Sim.
Que é a partir das 20 horas, viu, turma? Em ponto. Porto da Gabi é um espaço fantástico, né, onde Deus botou a mão. Eu sempre coloco isso, né? Vai iniciar às 20 horas. É um sábado, viu, gente? Amanhã é dia 26. E assim, na compra do ingresso você vai ganhar um CD, entendeu? E a gente vai estar lá com 8 tops DJs, discotecando do vinil, do início ao fim.
Entre eles, Ademar Danilo,
Jorge Black, Nega Grisa, Andrezinho Fabrício, Joaquim Zaio, Carlos Mafra, Valenci Verbal Disco e tá faltando um, ó, né? O Bastos, né? Então são 8 DJs que vai estar amanhã discotecando do vinil.
A partir das 8 da noite.
Vai ter um telão onde vai estar exibindo alguns vídeos de alguns espetáculos do GEDAM.
Sim.
Cenas do nosso projeto que aconteceu os outros anos.
Bom, eu queria te desejar mais 30 mil anos para esse projeto. Sucesso, Adão. Volte sempre ao Santo de Casa. Um abraço para toda a equipe e família do GEDAM, tá bom?
Então, tenho que agradecer. Muito obrigado, a princípio, em primeiro lugar, a Deus. Né? A gente não pode esquecer disso,
sim,
viu, Gisele?
Claro, claro.
E aqui essa família aqui da Rádio Universidade, que é fantástica, sempre apoiou as ações do nosso projeto social do GEDAM.
Bacana.
A gente considera aqui uma família, que a rádio também faz parte da nossa família.
Bacana. Vamos deixar um telefone para os ouvintes que estão na sintonia querendo entrar em contato com o GEDAM? 3232-2151,
que é o da sede.
Uhum.
E 9613-1996.
Tá certo, Adão. Então,
pode ligar depois, e é o zap também.
Tá certo.
9613-1996.
Sucesso e vida longa.
Muito obrigado.
Obrigada. Oh, yeah.